As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Alerta! Uma senhora está desaparecida desde a última segunda-feira de Torres Novas. Está em causa Maria Helena Ferreira Frade da Silva, de 84 anos, avistada pela última vez junto ao Colégio de Santa Maria, precisamente na cidade do Almonda. A Polícia de Segurança Pública confirmou este desaparecimento à ERTE, assegurando que ainda não há qualquer certeza sobre o paradeiro da senhora. A família apela para que qualquer informação possa ser cedida de imediato às autoridades. Um homem de 74 anos ficou em estado considerado como crítico depois de supostamente ter sido atacado à machadada pela própria esposa de 73 em Salvaterra de Magos. A indicação foi avançada pelo Correio da Manhã, que aponta a casa do casal como local do suposto crime. A vítima foi alvo de tentativas de reanimação por parte do INEM e já foi evacuada para o hospital. Na altura em que foi encontrado, o homem tinha um golpe na cabeça. O alerta foi dado pelas 8h30 desta quarta-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nunca é demais recordar. A realização de queimas de sobrantes está sujeita à obrigação de comunicar essa prática à Câmara de Tomar, neste caso para o Serviço Municipal de Proteção Civil. Está em causa o Decreto-Lei 14 de 2019, 21 de janeiro, que determina que quem procede à citada prática tenha de avisar atempadamente que pretende realizar a queima, sob pena de incorrer no pagamento de coimas que se situam entre os 280 e os 10 mil euros. Qualquer dúvida poderá ser esclarecida através do número de telefone 249-324-030. A ERTE, entretanto, falou com o comandante Carlos Gonçalves, comandante dos bombeiros de Tomar, que deu então conta desta prática obrigatória.
O ano passado, aqui na experiência que tivemos, o número de pessoas que por dia realiza a queima de sobrantes é bastante significativo. Daí que já o ano passado recebemos muitos dessa informação sempre via telefone. Sempre que possível as pessoas poderão, e é desejável que o façam, através da plataforma do ICNF, basta entrar no site do ICNF Queimas e Queimadas para conseguir, de facto, poder logo registrar a queima sobrantes e georreferenciá-la. Na ausência de, sabemos que muitas das pessoas que praticam este ato de queimar sobrantes agrícolas são pessoas já com alguma idade, muitas não têm ou não dominam as novas tecnologias e acabam por ter alguma dificuldade em o que fazer. Em todo caso, poder-se é um registro sempre às suas juntas de freguesia para que a junta de freguesia em sua substituição possa fazer logo online no respectivo site. Caso pronto, a distância ainda da junta seja significativa, este ano alterámos aqui funcionalmente na divisão de proteção civil este procedimento. Será através do telefone 249-324-030, que é um telefone dos serviços administrativos da Proteção Civil. Esta linha estará disponível nos horários úteis de funcionamento da Secretaria. Contrariamente ao que fizemos o ano passado, disponibilizámos a linha da Central de Corpo de Bombeiros, porque também não tínhamos noção do número de pedidos para efetuar queimas que ocorriam diariamente. O que se veio constatar é que a linha foi literalmente sobrecarregada pelas pessoas que queriam realizar as queimas, o que veio a tornar-se extremamente comprometedor no atendimento de socorro, porque ficava baralhado neste conjunto enorme de chamadas que recebíamos diariamente, o que nos causou alguns constrangimentos. Este ano vamos libertar completamente o número de emergência da central para a sua função principal, que é a questão do atendimento do socorro. Neste caso, vamos ter esta linha. Ela funcionará não em todos os dias da semana, mas apenas nos dias.
O alerta é da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. Há denúncias em torno de um homem que tem abordado alguns estabelecimentos de restauração à altura em que se faz passar por inspetor da ASAI e solicita o pagamento de uma coima inexistente, sendo que os proprietários dos citados espaços comerciais são intimados a realizar esse pagamento por transferência bancária. Em comunicado tornado público, a autoridade confirma diversas denúncias com especial incidência para o distrito de Lisboa, ainda que esta prática fraudulenta possa ter sido concretizada noutros pontos do país. A ASAI adianta que a abordagem do falso inspetor é feita por telefone, uma prática que nunca faz parte dos procedimentos da autoridade. Nesse sentido, refere a mesma nota, os operadores económicos não devem atender a qualquer pedido por parte de qualquer suposto inspetor que efetue as solicitações anteriormente descritas, antes pelo contrário, devem de imediato contactar a força policial da zona no sentido de viabilizar a detenção em flagrante daqueles que indevidamente se façam passar por agentes de autoridade, usurpando as suas funções.
Rádio Air, informação.
Mais de 50 ninhos de vespa asiática já foram exterminados no concelho de Tomar, avançam os serviços de proteção civil da autarquia Nabantina. Um dos recentes casos aconteceu na rua Coronel Garcês Teixeira, num imóvel ali situado, ou seja, os insetos estavam em pleno contacto com a via pública, com os perigos daí inerentes. A remoção foi feita durante a noite, com recurso a uma escada elevatória dos bombeiros de Tomar, num processo que decorreu sem incidentes. Tomar tem sido dos concelhos mais fustigados com a presença da vespa, isto se olharmos para o Médio Tejo. Para além disso, já houve nota para pelo menos 4 ataques, felizmente sem consequências de maior. Se avistar algum ninho ou identificar a presença da vespa asiática, não hesite em contactar a Proteção Civil pelo número 249-324-030, a GNR pelo 249-320-060 ou então a PSP 249-328-040. 3 anos depois de ter sido o projeto escolhido para a ocasião do orçamento participativo, o Centro de Natureza de Além da Ribeira Pedreira, no Conselho de Tomar, poderá avançar para a sua concretização. O cenário é confirmado à nossa redação por Alexandre Horta, presidente daquela freguesia, que explicou o processo em causa, sendo que, recorde-se, a citada estrutura irá dar vida à antiga escola EB1 da Póvoa, no investimento a rondar os 100 mil euros, tal como estava previsto no orçamento participativo.
De alguns atrasos e alguns recalços, pensamos que estamos no bom caminho para a concretização da obra. Portanto, como já é público, a empreitada está adjudicada, a empresa Petcom Construções. O último contacto que tivemos com a Câmara Municipal, que é a dona da obra, é que estaria em fase de contratação com o empreiteiro para uma posterior consignação da obra. Portanto, esperemos que não demore muito para o início dos trabalhos.
Este é um edifício que está, digamos, algo degradado, mas que, cuja intervenção vai significar um novo equipamento para a freguesia.
Sim, é verdade. Bom, isto é uma recuperação de uma antiga escola. Está em muito mau estado, é verdade. Mas, pronto, com o projeto que temos em cima da mesa e com o que está previsto fazer, pronto, vai ficar, pensamos nós, que um equipamento de grande importância, quer para a freguesia, quer para o concelho. Portanto, isto é uma obra que, para além do valor que a Câmara irá pagar pela obra, digamos, tem também uma intervenção, uma ajuda da Junta de Freguesia, porque, como o valor seria a verba atribuída ao orçamento participativo, a Junta predispôs-se a dar uma ajuda, o seu contributo, e vai fazer parte da demolição para que os encargos encaixem no valor do orçamento participativo.
A que é que se vai destinar o espaço depois de recuperado?
O espaço vai ser essencialmente dividido em 3 partes. Uma parte que nós chamamos de área pública, onde terá uma recepção, onde terá onde terão expostos alguns objetos das grutas da freguesia, onde estarão alguns meios audiovisuais para a recepção das pessoas, onde estará também algum apoio aos circuitos a implementar, os percursos pedestres do BTT. Uma segunda área, que será uma área central, que é uma área de camarata, com capacidade para 8 pessoas, portanto são 4 beliches que terão capacidade para 8 pessoas. Depois uma terceira parte, que é a parte de balneários e arrecadações, isto no edifício. Portanto, na parte exterior também terá uma mini estação de serviço para apoia a BTT.
Os carteiros do entroncamento estão em luta como forma de demonstrarem o seu descontentamento profundo com as condições e relações de trabalho naquele centro de distribuição postal, refere o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações no esclarecimento enviado para a ERT. Nesse mesmo texto, é referido que a greve decorre até ao próximo dia 15, entre as 8h30 e as 10h30. A grande união é dos trabalhadores daquele CDP, perante os problemas e na luta, está à vista com 100% de adesão dos carteiros do quadro. Além disso, só está a ser executado um giro que está agenciado a terceiros. Avança ainda a mesma fonte.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Casa do Conselho do Tomar, em Lisboa, realiza neste sábado, em várias freguesias do Conselho Nabantino, o seu terceiro passeio todo o terreno turístico. O programa começa às 8h30, com a concentração no Café Paraíso, corredora, para recepção e distribuição da documentação aos participantes, seguido de pequeno almoço. A terceira edição do passeio todo o terreno turístico da Casa do Conselho do Tomar vai desenrolar-se por estradas e caminhos das freguesias da União de Freguesias de Tomar, e ainda Madalena Bezelga, Paialvo, Aceição, São Pedro e da Serra Junceira. Carlos Galinha, presidente da Direção de Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, antecipou para a ERTS esta realização que deverá registar algumas dezenas de participantes.
No dia 12 de outubro vamos fazer então um programa de passeio do dia todo pelo nosso concelho. Neste caso será uma grande parte das freguesias, não serão todas que estão incluídas neste programa, mas uma grande maioria estão. A concentração vai ser por volta das 8h30 no Café Paraíso, digamos que para a recepção e distribuição da documentação aos participantes, seguindo do pequeno almoço. Depois de estarmos já com o pequeno almoço tomado, iremos, tanto os jipes, neste caso os carros todo o terreno, ficarão em exposição na corredora, junto ao Café Paraíso, onde se vai realizar então a concentração e a distribuição da documentação. A concretização do terceiro passeio todo turístico da Casa do Conselho de Tomar vai se desenrolar pelas estradas e caminhos das seguintes freguesias do nosso concelho. Sai pela União das Freguesias de Tomar, em direção à União das Freguesias da Madalena e Bezelga. Passa pela freguesia de Paialvo e, na freguesia da Aceiteira, fazemos uma pausa na olaria do Sr. José Miguel, onde ele nos vai explicar o trabalhar do barro a todos os participantes. Sensivelmente uma hora na Aceiteira, na olaria na cerâmica do Sr. José Miguel, seguindo em direção à freguesia de São Pedro. E aqui na freguesia de São Pedro, mais propriamente dito, na quinta do cavaleiro Rui Salvador, onde ele muito gentilmente nos cedeu os espaços e nos vai mostrar, proporciona uma visita à sua colderia. Aqui vamos fazer o nosso almoço, digamos o chamado piquenique, uma vez que o que é engraçado neste convívio também é partilhar. E aqui as pessoas levam o seu almoço. É feito nas instalações, digamos, este convívio, nas instalações do cavaleiro Rui Salvador, e, digamos, vamos ter a oportunidade também de poder apreciar os animais que, efetivamente, o cavaleiro Rui Salvador tem na sua quinta. Seguido ao almoço, vamos passear pelas freguesias da União da Serra e Junceira, onde iremos terminar na adega Encosta do Sobral com um pequeno lanche, onde vão ser distribuídos os prémios, as lembranças de participação, e aqui encerra, digamos, o terceiro passeio turístico de todo o terreno da Casa do Conselho de Tomar.
Tomar recebe, na noite deste sábado, dia 12 de outubro, o cortejo templário noturno. Num ano em que a festa templária não se realizou, devido à coincidência de datas com os tabuleiros, que envolveram toda a população do concelho, o legado da Ordem não foi esquecido, sendo comemorado no fim de semana em que se celebram dois importantes aniversários com ela relacionados: a morte de Gualdim Paes, em 1195, e o início da perseguição que terminaria com a sua extinção em 1307, ambos a 13 de outubro. O cortejo terá início às 22h30 no Castelo, com o seguinte percurso: Avenida Doutor Vieira Guimarães, Avenida Doutor Cândido Madureira, Rua Infantaria 15, Praça da República, Rua Serpa Pinto, Ponte Velha, Rua de Santiria e finalizando na Igreja de Santa Maria dos Olivais. A Hertz falou com a vereadora Filipe Fernandes, que perspectivou esta edição do cortejo noturno.
É um cortejo noturno templário, como o próprio nome indica, que tem na sua gênese, portanto, um desfile dos cavaleiros templários como réplica do que existiria há uns anos atrás. O cortejo noturno é também um dos momentos altos da nossa festa templária, e como disse muito bem, o município, não tendo este ano a festa templária como é habitual, não quis deixar de marcar esta grande marca, que é a marca dos templários, que tanto caracteriza a nossa cidade. E como tal, tentámos encontrar aqui uma data que pudesse, de alguma forma, uma data mística, que fosse ao encontro deste tema dos templários, portanto. E assim sendo, portanto, no dia 12 de outubro, véspera do 13 de outubro, data esta em que se evoca a memória do Golden Pais, uma vez que foi dia da sua morte, e também 13 de outubro é um marco muito importante para os templários, uma vez que evoca também aqui a extinção dos templários. E como tal, achámos pertinente a realização deste grande cortejo, juntando aqui uma vez mais as 11 freguesias do concelho, em torno de um grande momento, e por isso juntamos as freguesias para fazer um cortejo único, evocando aqui a memória dos nossos guerreiros templários.
Dá para termos a esta distância uma noção de qual a dimensão deste cortejo, ou seja, quantas pessoas é que vão participar no cortejo propriamente dito?
Portanto, temos cerca de 25 cavaleiros, que vêm, templários que vêm a cavalo, e depois teremos mais ou menos cerca de 20 templários por cada freguesia, umas com mais, outras com menos, que talvez a Junta Urbana tenha uns 40.
Começa nesta sexta-feira e estende-se até domingo mais uma edição da capital do Xíxaro, em Alvaiázere. Aquela vila do distrito de Leiria irá assim transformar-se numa mostra económica com tasquinhas gastronómicas, assim como inúmeras atividades em paralelo. É o caso da 39ª edição da FAFIPA, Feira Agrícola, Florestal, Industrial, Pecuária e de Artesanato, assim como o 17º Festival Gastronómico do Xíxaro. A realização destas duas componentes em simultâneo foi uma aposta ganha pelo município, e a prova disso é que o espaço começa a ficar limitado, conforme disse a Hertz a presidente da Câmara de Alvaiázere, Célia Marques.
O recinto começa a não ter a escala associada à dimensão do evento, e isso é uma situação que nós queremos de futuro dar a resposta. Já temos um projeto para isso. Estamos expectantes que no ano 2020 conseguiremos concretizá-lo, mas até lá o recinto é o mesmo, e tentamos ao máximo tentar congregar todas as ofertas que existem naquele espaço, permitindo também a quem nos visita ter o melhor do espaço, ter conforto, e não ter um espaço desorganizado, desestruturado. Temos tentado ao máximo que todo o certame tenha uma estrutura própria, que quem nos visita já conhece essa estrutura, que já se criam estas rotinas, já sabe onde é que é a mostra económica, já sabe onde é que é o espaço empresa, já se sabe qual é o espaço das tasquinhas, o que é que esse espaço tem para oferecer. E essa rotina também é importante para fidelizar, digamos assim, quem já conhece o Alvaiázere Capital do Xíxaro. Obviamente que temos que criar apontamentos diferenciadores, e temos que criar surpresa para convidar a virem a Alvaiázere e para todos os anos sentirem que têm algo mais a conhecer quando vêm a Alvaiázere. E isso é também feito até pelas próprias tasquinhas, que todos os anos tentam ter uma oferta diferenciadora no seu menu, na sua ementa. Os restaurantes também promovem essa diferenciação, mas o município tem vindo a trabalhar também nesse aspecto diferenciador e nesta oferta diferenciada também no seu programa, quando promove um conjunto de ações diferenciadoras. Este ano temos uma novidade, que é o Espaço Artes, que não existia no passado, que pretende ser um espaço onde os artesãos podem estar a trabalhar ao vivo, peço desculpa, estar a mostrar a produção de uma peça durante o evento, em que as pessoas podem acompanhar a produção da peça, podem fazer perguntas. A nossa expectativa é que realmente os artesãos queiram participar e queiram envolver-se neste espaço e que haja realmente esta interligação entre visitante e artesão. E depois vamos ter também este ano uma novidade, que é a apresentação do filme que foi rodado em Alvaiás o ano passado, um filme do realizador Miguel Babo e com a produção de António Cardo. Teremos a oportunidade de apresentar o filme em Alvaiás no domingo.
Está em curso a empreitada reabilitação do espaço e adaptação de equipamentos para o Largo General Humberto Delgado, em Torres Novas, uma obra adjudicada à empresa Espaços Verdes, Silvicultura e Vedações de Constância, pelo montante a rondar os 330 mil euros, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, e cujo prazo de execução é de 180 dias. Estão previstas diversas intervenções no espaço, nomeadamente drenagens de águas pluviais, drenagem de águas residuais domésticas, abastecimento de águas, plano de plantações, rede de rega, iluminação pública, rede de baixa tensão, iluminação de zonas desportivas, rede de telecomunicações e rede de Wi-Fi exterior público, medidas de acalmia de tráfego, sinalização vertical e horizontal, parque de autocaravanas com estação de descarga, parque infantil e sinalética informativa.
Rádio Web, informação.
E é tudo por agora. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.